Leões, mães do Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para os jogos de campeonato frente ao Famalicão e Vitória. Finalmente o jogo em atraso da 20ª jornada em Famalicão. Famalicão que mudou de treinador, saiu o João Pedro Sousa e entrou o Armando Evangelista, que até esse jogo tinha duas vitórias e um empate no Dragão. No 11 tivemos a volta de Nuno Santos, Coates e o Bragança, dessa vez com Morten Ullmann. Ângelo.
Foi um jogo que eu tive algumas vibes de jogo da época do título, no último título que conquistámos, em que o Sporting basicamente chega à vantagem e depois consegue, eu diria finalmente, nesta época, quase colocar uma pedra de gelo sobre o jogo. Eu lembro-me que o Sporting criou uma ou duas ocasiões de golo antes de marcar. Estou-me a lembrar, por exemplo, do remate do Daniel Bragança, que seria um grande golo, e depois consegue chegar à vantagem. Depois não me lembro de assim, nenhuma grande situação de golo, quer para o Sporting, quer para o Famalicão. Portanto, foi um jogo muito naquela onda em que tivemos vários na época do título. Jogos em que estamos sempre com o coração na garganta, porque o que é facto, a verdade é que não há grandes ocasiões de golo valida do Sporting. Inclusive não me lembro sequer de uma defesa do Israel durante o jogo todo. Mas com um zero está sempre... Está sempre próximo de sofrer um empate, né? Num lance fortuito, de sofrer um empate e perderes dois pontos. Portanto, é sempre um jogo que tu acabas um pouco sempre com o coração na garganta. Era um jogo muito complicado e eu acho que foi também um pouco por aí que o Sporting abordou este jogo desta forma, porque houve aqui vários fatores que eu acho que tornaram este jogo mais complicado do que a teoria deveria ser. Eu acho que o jogo teria sido mais simples, claro que isto nós nunca vamos saber, acho que teria sido um jogo mais limpo se tivesse acontecido a data em que era suposto ter acontecido, porque desta vez acaba por teres aqui vários fatores que condicionaram muito o jogo, condicionaram obviamente de parte a parte, não só para o Sporting, mas teres um jogo fora do calendário normal, ou seja, com poucos dias de descanso entre o jogo do Sporting em Barcelos e o jogo do Famalicão no Dragão, jogo a meio da semana, contra uma equipa, é verdade que se calhar esta época e na época anterior já não foi aquela besta negra que era para o Sporting há uns anos, acho que é uma equipa sempre complicada de derrotar e de defrontar, uma equipa que vem num momento de forma muito bom, como tu disseste na introdução, desde que trocou de treinador, está com duas vitórias, ou estava com duas vitórias e um empate, sendo que esse empate aconteceu no Dragão e aconteceu já muito perto do fim, portanto o Famalicão esteve muito próximo de sair do Dragão com 3 pontos, sendo que houve aqui uma troca de treinador entretanto, o Ruben Amorim mencionou isso mesmo, porque acabou por ter de parar este jogo duas vezes e de formas diferentes, porque o treinador não era o mesmo. Portanto sim, acho que houve aqui muitos condicionantes que faziam deste jogo um jogo de elevado risco por parte do Sporting, para chegar aos objetivos a que se propõe. O Famalicão neste momento eu creio que já não está bem a jogar para nada, portanto diria que é uma equipa que está taticamente ou totalmente sem impressão, portanto poderia jogar o jogo pelo jogo, que torna a equipa muito mais perigosa a meu ver. Portanto sim, acho que era um jogo, acho que era uma daquelas barreiras que nós adeptos sportingistas se calhar já temos aqui há um, dois meses assinaladas no calendário como os principais jogos faltam para a conquista do que todos nós queremos. Eu acho que esta era uma delas. Felizmente conseguimos passar com os 3 pontos e estamos agora 3 pontos mais próximos de conquistar o título.
Sim, há aqui uma coisa que é esse jogo, pronto, que tinha sido adiado na altura, muito se falou sobre isso, nós aqui inclusive. Mas pronto, é todo um novo cenário, embora que não soubéssemos o que teria acontecido naquela noite, mas falámos de outro treinador e outro momento completamente diferente. Não seria a mesma coisa ir a Famalicão à 20ª jornada e ir agora a entrar para a 29ª. E isso, claro, como disseste, para as duas equipas, óbvio. Felizmente o Sporting conseguiu ganhar e, como eu disse, não sabemos o que é que teria acontecido se tivéssemos jogado naquela noite, mas foi um contexto completamente diferente onde se passou esse jogo agora contra o Famalicão. Foi todo um novo contexto, novo treinador, um momento diferente, era praticamente em cima da 29ª jornada. É diferente, e lá está, podíamos ter perdido naquele jogo, nunca vamos saber. O que importa é que conseguimos ganhar esse, mas a verdade é que muda aqui o contexto e também abala a verdade desportiva. Eu sei que essa conversa agora é um bocado, pá, enfim, porque ganhámos, mas é verdade que aquele adiamento naquele dia mexeu com a verdade desportiva, porque a partir do momento em que tu passas o jogo da 20ª para a 29ª, há toda uma mudança, e depois com essa mudança de treinador mexeu muito. E ganhámos, está tudo bem, não é? Ninguém vai dizer nada. Se tivéssemos perdido, se calhar íamos estar aqui meia hora a falar disso e a criticar, porque foi o jogo
adiado. E mexe com a verdade desportiva de várias formas. Por exemplo, eu creio que o jogo, tendo acontecido na data que era suposto, eu creio que o Famalicão ainda podia contar com o Otávio, que já não pôde, já é jogador do Porto.
Sim, exatamente.
Tiveste, por exemplo, agora, tudo bem que acaba por ser um jogador, nós criticamos muito aqui, é verdade, mas, por exemplo, tu tens o Ricardo Gaia, que leva o quinto amarelo, e agora não vai jogar contra o Vitória, o que não faz muito sentido, porque estamos a falar de um jogo da 20ª jornada, ele vai cumprir castigo a 30ª. Obviamente que agora não conseguias fazer com que ele cumprisse castigo na jornada que devia, né?
Claro. Não pois, faz grande sentido. Essa questão dos castigos ainda levantou muita discussão, porque o Famalicão também tinha um jogador que tinha que cumprir castigo, acabou por cumprir. O Francisco, acho que era o Francisco Moura.
E para mim, mal.
Pois, assim,
a meu ver,
nem estava regulamentado, a própria Liga também acabou por resolver isso um bocado às pressas.
Mas isso é que eu acho estranho, percebes? Porque eu lembro, por exemplo, no ano em que o Sporting foi campeão, nós também tivemos um jogo adiado, que foi o primeiro jogo contra o Gil Vicente, porque tivemos vários casos,
sim,
nós
COVID,
e acho que o Gil Vicente
tem
vários
sim,
casos
sim.
de Covid. E o João Mário, nesse dia, nessa data, ainda não era jogador do Sporting. Mas quando se jogou, de facto, esse jogo, o João Mário não pôde jogar. E, a meu ver, bem, porque, à altura, já
sim,
era jogador do Sporting, mas
na
primeira jornada não era.
Só para fechar esse assunto, eu até sou a favor, na altura...
Era só para dizer, desculpa. A meu ver, este jogador do Famalicão, que eu não me recordo qual era, creio que era um central, recebeu o quinto amarelo no Dragão, a meu ver, devia poder jogar. Não jogaria era agora, na 30ª jornada,
pois,
este fim de semana.
Sim.
A meu ver.
Não, estou totalmente de acordo com isso. Mas pronto, mas para fechar esse assunto, eu até acho que devia ser exatamente o mesmo cenário. Ou seja, os 11 já tinham saído, tinha que ser o mesmo 11. Tinha que ser o mesmo 11. Na altura
já
até
foi,
o Ruben Amorim veio dizer.
Verdade.
O Ruben Amorim veio dizer, fomos surpreendidos com o 11 Famalicão. Epá, era o mesmo 11. E só, não, pronto, não pode ser o mesmo treinador, porque infelizmente eles mudaram.
Mas, sim, se tivesse alguma lesão ou coisa do género, mas
sim,
devia ser
sim,
o mesmo 11.
Devia ser exatamente o mesmo 11. Isso aqui, isso cá até prejudicava o Sporting, mas não interessa. Acho que era muito mais. Pronto, daquilo que se passou ali, iria pela verdade esportiva, não sei. Acho que devia ser assim. Mas pronto, isso é só a minha opinião.
Ias ter 5 substituições aos 10 minutos para acertar.
Sim, claro que dava sempre para uma das equipas dizer: olha, temos aqui os jogadores que estão lesionados, não sei o quê, mudar, não é? Também podiam fazer isso. Depois não podiam contar com eles também sequer no banco, mas pronto. Enfim, agora falando no jogo, eu acho que o Sporting teve muito bem, taticamente e coletivamente, porque anulou o Famalicão durante toda a partida, eu diria mesmo. O Famalicão não conseguiu criar, tinha dificuldades para sair, mesmo quando tinha um bola, e na primeira parte, principalmente o Sporting, estava muito forte nas recuperações. Aliás, esse jogo, a par com a goleada ao Casa Pia, foi o jogo com mais recuperações de bola em zona adiantada, 7. Infelizmente, o que faltou mais a esse jogo que tivemos no jogo do Casa Pia foi a nível individual, a inspiração individual. Tivemos muitas recuperações em zona adiantada, depois faltou mais a criatividade para fazer alguma coisa mais com a bola. A equipa não estava tão inspirada e as coisas não estavam a sair. Temos esse tal remate que eu acho que tu mencionaste tudo do Bragança, que podia ter sido um momento de inspiração individual, mas a bola vai à trave e depois, pá, é aquelas coisas, pá, parece um milagre, a bola bate nas costas do guarda-redes e depois vai para trás e gira para o lado.
Tipo, sim, tem um efeito muito estranho.
Sim, é daquelas coisas, tipo, se nós tivéssemos perdido o jogo, tá, era mesmo tipo os deuses do futebol quiseram, porque foi mesmo estranho como é que a bola começa a girar para o lado.
A bola tem um efeito muito estranho.
Sim, ficou a fazer tipo um a girar e de vez de... Pá, é
vai,
esquisito.
E vai para a esquerda.
Muito esquisito, mas enfim, felizmente não foi por esse golo, mas foi assim, podia ser o maior momento de inspiração. E depois o golo, o único do jogo, foi até acho que uma boa jogada coletiva, pressão alta, recuperação e saída rápida, envolvimento ali de vários jogadores. Essa para mim foi a melhor jogada e foi a única boa jogada. Mas é isso, acho que foi um jogo muito coletivo. O Sporting só fez dois remates enquadrados, algo que no campeonato só tinha acontecido na Pedreira, só para termos ideia há quanto tempo é que já não tínhamos tão poucos remates. Foi mesmo no início do campeonato. E foi o jogo com menos toques dentro da área do adversário também, apenas 15 toques, o que também espelha bem essa falta de capacidade na chegada, ainda que o Sporting tenha tido algumas aproximações, mas pois é isso, acho que faltaram ideias, faltou criatividade individual, teve capacidade, acho que o Sporting teve muito bem coletivamente foi um jogo, eu diria, muito, muito bom, mas individualmente faltou, que faz parte, não dá para também os jogadores estarem sempre inspirados, para fazerem sempre goleadas, não se pode pedir isso, mas foi isso, foi um jogo que, e é aqui também que se vê aquilo que nós falámos no outro dia, depois da diferença do Benfica para o Sporting, porque o Sporting às vezes está lá o individual e está lá o coletivo, às vezes só está o coletivo, mas como o coletivo é bom, pá, dá para ganhar. Podíamos ter empatado, pá, podíamos, mas a verdade é que o coletivo esteve muito bem e consegue compensar se calhar uma desinspiração individual que acho que nesse jogo não apareceu tanto, né?
Eu concordo a 100% com a tua análise, eu ia só dar aqui uma última nota, porque eu também fico sempre com a ideia em todos os jogos em Famalicão, bem que às vezes jogamos em Famalicão no outono ou no inverno e aí pronto, que é, mas eu fico sempre com a ideia que o relevado de Famalicão não é a dos melhores relevados do campeonato e dificulta muito a troca de bola.
Por acaso não tinha essa ideia.
Epá, eu fico sempre com a ideia, não sei se é um relevado muito, muito, muito comprido, não em termos de dimensões, estou a falar a altura da relva, por assim dizer. Parece-me sempre que a bola prende muito, não flui tão bem como em outros relevados, e eu acho que dificulta muito a troca de bola, aquele passo curto que o Sporting tem apostado. É certo que o Sporting tem muitos momentos de transição rápida de bola nas costas da defesa para o Jokeres, mas é uma equipa que tem este momento na saída, mas depois muitas das vezes acaba por ser uma equipa que desenvolve muito em passo curto depois de conseguir chegar ali aos 3 quartos do terreno, e fico sempre com a sensação que este relevado do Famalicão dificulta muito isto. Eu sei, percebo isto, e por exemplo, nós tivemos um treinador, o Jorge Jesus, era um treinador que estava sempre muita importância ao estado do relevado, e eu percebo, e é uma arma justa que os clubes usam. Eu acredito que seja também uma estratégia por parte do Famalicão dificultar ao máximo, obviamente dentro das leis, a missão dos adversários. Isso é completamente legítimo. Eu fico sempre com esta sensação que o relevado do Famalicão também não.
Eu por acaso tinha a sensação que o campo do Famalicão era mais pequeno.
Não, em termos de dimensões, sim. Estou a falar mesmo do comprimento da relva, da altura da relva.
Eu acho que é mais por aí, porque da relva não tinha, nunca tive essa percepção, nunca tive essa sensação. Aí. Acho que mais as dimensões do campo.
Que sim, é mais pequeno, mas não é.
Mas faz, às vezes pode fazer a diferença.
Faz completamente.
Não acho que seja a diferença entre ganhar e perder, não acho.
Claro,
mas não, pode ser a diferença entre uma ou outra jogada, talvez.
Claro que sim.
Mas não é por aí que se perde. Mas
não.
Tanto da relva nem tanto, mas podes ter razão. Ainda sobre o Famalicão, uma coisa que eu queria dizer por antes, que é verdade que o Sporting individualmente não teve tão bem, mas o Famalicão depois foi crescendo, soltou-se mais, muita posse, mas é isso. Também acho que referiste, o Frangel fez 0 defesas, que é verdade que o Sporting depois começou a perder a capacidade de dominar o jogo, ou pelo menos tentar controlar. Depois ali com a margem mínima, o Famalicão começa a acreditar na segunda parte, Acho que o Sporting limitou-se também a bombear bolas para a frente de forma um bocado desesperada até, para tentar ligar, mas quase sempre sem sucesso. Foi ali um sufoco no final, depois muitos cortes na área, já aguentar mais que o coração, mas a segunda parte dava para ter tirado os guarda-redes dos dois lados, porque foram feitos zero remates às balizas dos dois lados, ninguém fez remates às balizas, num jogo que me referi acho que muito desinspirado, mas depois com muita alma da equipa, e com a lição tática muito bem estudada, e acho que foi isso que valeu o Sporting conseguir anular muito bem os pontos fortes do Famalicão, mas de facto acabou por ser um jogo muito pobre dos dois lados, de remates, na segunda parte, como disse, foram zero remates enquadrados, mas o Sporting muito bem, é verdade que foi um bocado ali com o coração no fim, mas acho que ainda assim a equipa estava bem, claro que podia ter, por um ou outro erro, podia ter sofrido golo, fica sempre mais perto de sofrer quando o Sporting se coloca naquela posição, como colocou nos minutos finais, mas coletivamente, volto a referir isso, coletivamente de facto acho que foi um jogo muito, muito bom. Se calhar se tivéssemos perdido a conversa era, ou empatado, a conversa era diferente, mas não aconteceu, porque eu acho que a equipa teve muito bem e teve muito coração e muita alma para aguentar e faz parte.
Sim, subscreva 100%. É nestes jogos de sofrimento que muitas vezes está o segredo do campeonato.
Sim, é isso. É uma vitória que faz mesmo lembrar.
O saber sofrer.
Sim. É uma vitória que fez lembrar alguns jogos de 2021, era claro. Mas acho que é isso, faz parte de uma longa caminhada. Não se pode ganhar sempre não se pode ganhar sempre com goleadas, com 5-0, não dá para ganhar sempre com essas vitórias, e ganhar de uma forma mais ferida. Eu já não me lembrava de vitórias dessas, sendo sincero. Já tivemos algumas vitórias esse ano por margem de um gol, mas dessa forma, de marcar um gol na primeira parte e depois não fazermos quase mais nada, não me lembrava, e era uma coisa que acontecia de forma recorrente em 2021. Tivemos várias vitórias exatamente iguais a essa, várias, várias, e nem sei como é que.
Eu
Não
já
sei como
não
é que ainda
acontecia
estou
há muito
vivo,
tempo.
nem sei como é que.
Exato, era isso. Já não acontecia há muito tempo e eu não
Sim,
tinha saudades nenhuma.
eu também não tive saudades, eu não sei como é que aguentei, como é que o meu coração aguentou o 2021. Aquilo foi quase a época toda, foi isso. Para quem já não se lembra, deu para ter agora uma lembrançazinha, um cheirinho do que é que foi 2021.
Mas agora é isto vezes 20.
Sim, foi tenso realmente 2021, mas foi especial porque acabou bem, não é? Agora quando acabou nós olhamos para trás é tipo, ah, espetáculo, foi incrível, né? Acabou bem, e a lembrança que fica é sempre especial daquilo que foi um sofrimento absurdo jogo após jogo, nunca tivemos descanso. Esse ano não nos podemos queixar, acho que não temos motivos de queixa porque tivemos várias vitórias tranquilas. Mas é isso, mas faz parte. O Sporting ganha bem, acho que foi a equipa mais esclarecida e soube, e volto a referir, soube anular muito bem os pontos fortes do Famalicão. E pronto, para fechar, também dizer que o Sporting está com 77 pontos à 29ª jornada, que é o melhor registro. Eu não ligo muito aos pontos nessa fase, mas só estou a referir porque é o melhor registro sempre do Sporting. O anterior nessa altura era 73, a diferença é ridícula. O Sporting está bateu basicamente o recorde, o melhor tinha sido alcançado em...
Esse 73 foi da época do título.
Sim, exatamente, 73 que tinha sido alcançado no ano do título, chegámos agora à 29ª jornada, 77, e esse 73 só tinha sido alcançado em 79-80, 1979-1980, precisamente em 2020-2021, quando fomos campeões, e no ano a seguir, que não fomos campeões, mas fizemos os mesmos pontos, 85 e 21-22, e agora conseguimos 77. Eu acho que é um registro incrível, é o melhor registro de sempre. Pelo
é,
menos...
curioso porque, chegas nesta época, a 29ª jornada, com mais 4 pontos,
exatamente,
sendo que tens duas derrotas, na época do título, fizeste 73.
Sim, mas tínhamos vários empates.
Pois, tinhas zero derrotas, mas tinhas muitos empates.
Sim.
Lá está, é fruto disto que falámos, que tiveste vários jogos e tiveste ali com o coração na garganta, não é?
Sim, exatamente.
Estavas a ganhar, sofreste o empate ou
sim,
começaste
não,
a perder?
Nunca acho que sofremos o empate em 2021, nunca sofremos o empate, foi o contrário, fomos buscar o empate.
Tiveste pelo menos um em Moreira de Cónegos.
Foi?
Tiveste não, mais?
Não,
sim, tiveste a ganhar.
Não me lembro
tiveste
disso.
Tiveste aquele lance, um golo anulado ao Pedro Gonçalves por 3 centímetros.
Não me
só
recordo.
fazer um
Recordo-me de irmos buscar vários empates, mas.
Sim.
Por antes, volto a dizer, só estou a falar dos pontos que para mim têm zero relevância nessa fase. Os pontos, eu nem sequer normalmente tenho olho para as pontuações, mas vi esse dado e achei impressionante. Nós temos batido o registro desde que o campeonato se disputa a 3 pontos, é o melhor de sempre à 29ª jornada, e fica aqui essa menção. E também acho que é uma coisa importante que garantimos pelo menos a presença no próximo ano na Champions, a presença, digo, nos playoffs da Champions. Nesse momento já está garantido, que são um encaixe, segundo eu vi, não consegui ver nada oficial, mas segundo eu vi era pelo menos 4 milhões que dá pelos playoffs. Eu também não sei se para o ano cair nos playoffs da Liga Europa, agora com a mudança da Champions, não tenho a certeza.
Eu acho que não. Eu, acho
pois
que
eu
não.
também acho que não, mas pronto, mas pelo menos para já garantimos os playoffs da Champions, também fica aqui essa menção. Não sei se queres dizer mais alguma coisa ou avançar.
Desculpa, eu percebi mal. Perdes nos playoffs acesso à Liga dos Campeões, eu acho que dá acesso à Liga Europa. Depois disso é que já não. Assim que entras naquela fase...
Eu não tenho a certeza se não mudou. Eu acho que... Eu não tenho a certeza se terá mudado.
Eu também não tenho a certeza, mas tenho a ideia que sim. Mas não tenho a certeza absoluta.
Mas, Ángel, queres comentar mais alguma coisa ou avançamos?
Avançamos
para os destaques.
Posso começar. Eu coloquei como MVP, estive aqui na dúvida, entre dois jogadores, mas acabei por colocar o Francisco Trincão. Continua numa forma incrível, eu acho que neste momento, também com a quebra de golos do Vítor Gyökeres, diria que é o jogador em melhor forma do plantel do Sporting. Faz assistência para o golo e tem outros vários lances em que é ele o principal desequilibrador da equipa. Está muito forte na pressão alta e na recuperação de bola, está a ser um elemento muito importante nesse momento, e também no transporte. Está numa forma já há bastante tempo muito boa, portanto acabei por colocá-lo como MVP da equipa, da partida. Depois coloquei o Pote, e era este o jogador que eu estava na dúvida de colocar, o Trincão ou o Pote como MVP. Acabei por ir para o Trincão, mas o Pote, a meu ver, também teve muito bem, acaba por ser de certa forma o homem do jogo, porque é dele o golo que resolve o jogo. Esteve sempre muito envolvido enquanto a frescura física assim o permitiu, e nós também falámos aqui disto a semana passada. Nota-se claramente que ele ainda está à procura da melhor forma depois de ter estado parado várias semanas. Vê-se claramente que ele não está a 100%, e aliás não consegue aguentar em os 90 minutos, mas se calhar está a fazer esse caminho para atingir o pico de forma quando mais importante será, que é agora nas próximas semanas. E depois coloquei o Seba Coates, acho que fez um jogo imperial, um jogo a Coates a limpar tudo e mais alguma coisa com aqueles cortes que eu acho que são imagem de marca do Coates, que é ter a perna quase acima das cabeças dos adversários a mandar a bola para a quinta, como se costuma dizer, e teve imperial a varrer e a limpar tudo o que aparecia à frente. O verdadeiro patrão da defesa. Esteve, a meu ver, esteve irrepreensível e foi muito importante este jogo. Que lá está, não foi um jogo bonito, foi um jogo em que foi preciso saber sofrer. Eu acho que nesses jogos é aí que o Coates sobressai, quando lhe metem à frente este papel de limpar a casa, de meter as trancas na porta e não passar nada, e a meu ver fez dos melhores jogos desta época.
É isso, não tens saques negativos, mas não.
Tenho.
Tens?
Até tenho vários. Tenho.
Surpreendeste, por acaso. Estava à espera. Eu tenho poucos saques positivos, porque eu tenho 4, mas pronto, não tenho... Volto a referir, acho que não foi um jogo assim, ninguém teve num nível individual assim brilhante, mas... Dou aqui na 5-4, dou o MVP ao Pedro Gonçalves. Marca o gol da vitória. Prontos, acho que não.
Sim, é justo.
Dá o gol da vitória, dou o MVP ao Pedro Gonçalves. Depois, Daniel Bragança, acho que esteve muito bem nos confrontos defensivos. Alguns passes com muita qualidade, soube pautar o jogo. Bom jogo do Bragança, tentado muito bem. Francisco Trincão, Acho que foi, aliás, foi o jogador que disputou mais duelos do Sporting e além, foi os que mais disputou e que mais ganhou duelos defensivos, foi o Trincão. E também estava a tentar criar sempre bastante a nível ofensivo, estava sempre ali bastante ligado no jogo, está ligado ao golo, inclusive. Acho que foi dos que mais tentou, gostei bastante do jogo do Francisco Trincão.
Desculpa, vou estar a interromper, só para dar nota, eu também tinha aqui, esqueci-me de dizer, tinha também o Bragança nos positivos. Mas agora, quando estava a falar, escapou-me. Mas também tinha aqui e concordo
okay,
com a tua análise.
E para terminar, tenho também o Coates. O Sebastián Coates teve, como disseste, vários cortes importantes. Ganhou quase todos os duelos aéreos, que eu acho que foi muito importante. Os duelos aéreos, ele teve muito forte. E é isso. Foi muito importante para aguentar aquele sufoco e afastou várias bolas perigosas. Eu não tenho destaques negativos. Tenho algumas menções, mas não tenho destaques negativos.
Eu posso avançar para os meus. Eu tenho dois. Coloquei o Nuno Santos como destaque negativo. A meu ver, estragou todos os lances em que esteve, não foi capaz de desequilibrar como nos tem habituado, seja em cruzamentos ali a 3 quartos do campo, seja a ganhar a linha final. Não houve nenhuma situação em que ele tenha conseguido ter sucesso numa dessas situações. Desta vez também não apareceu em situação de finalização, mas aí também acaba por ser mais. Acaba por não ser tanto culpa dele, porque geralmente as situações de finalização em que
Sim,
um dos
acho
anos
que foi mais
aparece
coletivo.
é isso, geralmente é na segunda bola de um canto ou de um livre lateral, a bola acaba por sobrar para ele e ele poder rematar. Aí não lhe coloco tanto a culpa, por assim dizer. A verdade é que não teve situações dessas. A meu ver, falhou mesmo, foi no momento do cruzamento, acho que estragou todos os lances em que esteve, e daí ter colocado como destaque negativo. E depois de ter tentado adiar isto várias semanas, acabei por também colocar o Gyökeres como destaque negativo. Acho que está numa fase muito lenta, muito nervosa, que a meu ver prende-se única e exclusivamente com esta, vou-lhe chamar assim entre muitas aspas, seca de golos. Acho que está numa fase que está claramente a precisar de um golo para tirar um pouco o sentido dali, mas o que é certo é que cada vez mais e mais, e à medida que os jogos passam e o Gyökeres não consegue marcar, eu sinto que ele está cada vez mais e mais a jogar mais para si e para esse golo do que propriamente para a equipa, e acaba por estragar muitos lances, e nós falámos disso aqui nas últimas semanas, em que ele tem um passe fácil para um colega que está sozinho e não o faz porque tenta rematar e tenta marcar. E eu acho que ele está cada vez mais a insistir mais nisto. E o que é verdade é que até ao dia de hoje, felizmente, não teve impacto negativo em nenhum resultado, porque o Sporting conseguiu conquistar, mesmo com esta seca de golos, conseguiu conquistar os 3 pontos em todos os jogos, portanto, tudo bem, tudo ok. Mas amanhã, não, amanhã não, um jogo qualquer, pode não ser o caso, e pode dar-se o caso o Sporting perder ou empatar um jogo. E o Gyökeres não ter libertado porque quis marcar, estás a ver?
Sim,
E eu
eu percebo. Mas,
acho que tem
completamente.
que ser passada esta mensagem, e o Ruben Amorim acho que o tem feito nas conferências de imprensa e nas faixas, nas antevisões. Eu acho que essa mensagem está a ser passada, acho é que não está ainda a ter efeitos. Eu acho que está-se a tornar muito egoísta, muito resiliente. Eu acho que isso só pode prejudicar a equipa. Até agora não o prejudicou, felizmente. Eu acho que nunca pode ser bom para a equipa.
Eu concordo em parte, Nuno Santos estou de acordo, não, mas não para meter destaque negativo, mas concordo. Com o Gyökeres, é assim, essa parte aí, o Gyökeres sempre foi um bocado assim. Agora se calhar reparas mais nisso porque ele não está a marcar. Como dizem os brasileiros, ele sempre foi fominha. Ele se puder levar a bola só com ele e tentar marcar, ele sempre foi assim. Agora nota-se mais. De facto, eu também reparo que ele parece um bocadinho em baixo, parece um bocadinho mais não é desmotivado, desmotivado não é a palavra, desculpa. Fica um bocadinho mais para baixo de não conseguir marcar quando o jogo termina, porque ele vive dos golos, ele gosta de marcar. É isso que lhe dá aquela energia. Ele quer marcar. Mas olhando para o jogo, contributo, aliás, ele tem contributo no golo do Sporting e ele dá muito, porque mesmo que ele não toque na bola, ele acaba por concentrar a atenção dos defesas. Por isso, eu acho que O Gyökeres é muito importante em campo, mesmo quando não marca ou mesmo quando tomando más decisões, porque ele só tomava algumas más decisões quando estava quando fazia hat-tricks no Sporting, o Bizarre. Ele tomava várias más decisões, eu já vinha aqui a falar disso várias vezes. O Gyökeres tem que melhorar muito na definição, não é de agora. E só que agora, pronto, não marca, se calhar repara-se mais. Mas eu acho que isso é normal, ele ficar um bocadinho mais desmotivado, mais para baixo, não é tanto desmotivado, mas mais para baixo por não conseguir.
Um ponta de lança vive de golos, né, como se costuma dizer, mas a mais tendo a entrada que teve no plantel, todo o mediatismo à volta dele, em que.
Sim, imagina, qualquer pessoa normal é assim, diria: ah, ele marcou 36 golos, já pode descansar. Pá, mas o Gyökeres, por isso é que o Gyökeres é o Gyökeres. Porque ele marcou 36 golos e não está relaxado, ele quer marcar mais 36, sério.
Exato.
Por isso é que ele é tão bom, porque ele não está ali tipo: ah, marquei 36 golos, está tudo bem. Não, ele nota-se que não está satisfeito, ele quer marcar mais, por isso é que ele é tão bom. Mas sim, ele tem vários problemas que tem que resolver na definição. Não pode. Pá, tem que começar a levantar mais a cabeça. Já tinha falado disso. E olhar às vezes para os colegas. Segundo já li sobre, ele melhorou muito. Que eu acho que ele na formação era muito pior. Acho que ele era muito pior do que é hoje. Já melhorou bastante. Mas sim, isso aí concordo. Agora, de facto, é normal que ele fique um bocadinho mais. Pronto, num ano feliz da vida por não conseguir marcar, acho que é normal. O Gyökeres nota-se que o que alimenta muito são os golos. Não quer dizer que ele não esteja,
é normal e é bom sinal.
Sim,
agora,
não significa que acaba o jogo, o Sporting ganha e ele está tipo: é pá, ganhámos, mas eu não marquei.
Não, claro que não, claro não, que não, claro
que não. Ele quer
claro
ganhar,
que
ele tenho
claro,
a certeza
claro
que ele prefere não marcar e que o Sporting ganha. Eu tenho quase certeza, espero bem que
não
sim.
estamos, obviamente, sim, não estamos nesse ponto agora.
Sim.
Eu acho é que tem que ser posto em prol da equipe, porque não
Claro,
está a
sim.
ser.
Epá, sim, eu acho que o Gyökeres sempre cometeu erros na definição. No momento, às vezes, pode passar para o lado, tem que levantar mais a cabeça. Acho que ele sempre cometeu esses erros, só que estavam mais camuflados pelos golos. Eu já tinha comentado isso contigo até há bastante tempo atrás. Só que ele conseguia camuflar os vários erros que tinha com os golos. Agora não está a marcar e começa-se a notar mais. Mas não é de agora. Mas é isso. Acho que são coisas que ele precisa de melhorar. Ele não é um jogador perfeito. É um jogador muito bom, mas não é um jogador perfeito, obviamente. Mas é isso. Acho que é normal. E eu fico contente por ver o Gyökeres insatisfeito com os golos que ele marcou. Espero que, obviamente, não prejudique a equipa por estar frustrado. Acho que não vai acontecer isso. Depois também tenho aqui uma menção ao Diomande. Estava a fazer um bom jogo, mas acaba por ver um amarelo desnecessário. O Diomande, eu já
Meio
reparei numa
inclinado,
coisa. Eu já reparei numa coisa no Diomande, é que, pá, ele devia começar a jogar com as mãos nos bolsos. Tipo, pôr uns bolsos nos. Porque ele mexe muito os braços. É uma coisa que, se reparar, ele está sempre com os braços abertos, mete os braços para trás, e depois mete-se a jeito.
é verdade, mas
Tu
se
vais
esses
dizer:
lances
ah,
também
mas não é
são
para
aplicados
amarelo.
para ambos os lados. Não. Eu percebo que seja para amarelo, porque faz parte das leis. Se há toque de braço, tens o braço aberto, é amarelo. Não discuto isso. E a verdade que estás a dizer, o Diomande. É um jogador que gosta muito de abrir as asas e muitas vezes ganha a posição dessa forma. Ora, também é verdade que neste jogo em particular também convinha que estes lances, que são para marcar, fossem marcados para os dois lados. E a verdade é que não foram.
Sim, é assim, e houve lances que não era nada, de facto. Há ali uma mão que às vezes vai para trás, que bate no peito e de repente está com a mão na cara, como já, pronto, os jogadores são sempre muito bons atores. Mas o Diomande, pronto, também mete-se a jeito. O Diomande mete-se muito a jeito. E sendo um defesa, pá, não pode oferecer aquelas bolas paradas, não pode. Ainda por cima, quando nós temos tantos golos sofridos de bola parada, e acho que ele tem que ter mais cuidado com isso. Não há necessidade, está ali com os braços para trás e ele faz muito isso e fica mais essa. Não acho que ele tivesse a fazer um mau jogo, mas o amarelo acaba por manchar um bocadinho. E depois também dar uma menção a um jogador que eu até acho que tu não deste destaque positivo, nem eu. Achei estranho, pensei que ias dar. Que eu acho que ele até merecia, que foi o Yeoman. Acho que fez um bom jogo, acho que podia ser destaque positivo.
Podia.
E pronto, já é isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa ou está tudo.
Não, está do jogo, está tudo.
Então está tudo sobre esse jogo aqui que fez lembrar 2021, mas com muita raça.
Onde vai um, vão todos.
Exatamente. Então vamos lá falar do próximo jogo. Nessa parte eu vou estar aqui sozinho para olhar para o jogo da 30ª jornada, recepção do Vitória equipa que tinha ganho ao Sporting na primeira volta, vive em uma boa fase, com uma vitória no campeonato frente ao Futebol Clube do Porto no Dragão e um empate com o Benfica. Nos últimos 10 jogos tinham apenas uma derrota. No 11 tivemos a volta do Katami e do Santo Justo e ficaram de fora por acumulação de amarelos Diamante e Ricardo Gaio. Nesse jogo eu acho que o Vitória tentou repetir um pouco a ideia de Guimarães, dar bola ao Sporting, ficar ali na expectativa do erro para sair rápido, mas o Sporting foi muito calculista na troca de bola, foram tendo muita paciência e depois não cometeram erros. Essa acho que foi a principal diferença a meu ver, um Sporting muito maduro na troca de bola, à procura de espaço. A verdade é que o primeiro remate enquadrado do jogo foi já depois dos 15 minutos e foi do Vitória, mas foi o único remate enquadrado do Vitória em todo o jogo. O Sporting podia não estar a conseguir ligar da melhor forma, principalmente com os médios, ia tentando bolas na frente, mas não estavam a resultar, mas senti sempre a equipa muito tranquila a fazer o que sabiam, com muita troca de bola. Esse foi dos jogos do Sporting com mais sucesso nos passes, aliás, em 673 só falharam 73, o que mostra como o Sporting estava, não estava a arriscar nos passes, mas estava com muitos passes de bola certos à procura do espaço. E depois o golo aparece ali com alguma confusão, acaba por ser uma sobra com alguma sorte, mas o Pote muito bem a aproveitar. Foi uma sorte também procurada, o Sporting foi recompensado pela perseverança que estava no jogo, a forma como estava no jogo. Eu acho que foi uma sorte procurada, não é um golo que caiu do céu, sem o Sporting ter feito nada. E depois temos ali um lance que podia mudar o jogo, uma abordagem infeliz do Franco Gael, que seria penalti se não tivesse sido fora de jogo. E eu estou a falar mais desse lance porque achei que nesse jogo a linha de fora a linha da defesa de fora de jogo esteve muito bem. Foram 6 fora de jogo tirados ao Vitória. Acho que a defesa esteve muito, muito bem alinhada. E depois a fechar a segunda parte, o Sporting consegue voltar a marcar. Foi numa fase muito boa, quando o Vitória estava ali a tentar reagir. E ir para o intervalo a ganhar por 2 dá muito mais confiança. E ainda sobre esse gol foi uma jogada também muito boa com o Gyökeres a matar a sede de gols. Terminar a primeira parte a marcar é importante, começar a segunda com o terceiro foi colocar o ponto final no jogo, numa recepção brutal do Trincão dentro da área, foi meio golo. O Gyökeres depois só teve de encostar para bisar. E com isso depois o Vitória soltou-se mais, deu muito espaço e tivemos várias saídas com perigo. Mas o Sporting concluiu quase sempre mal. A verdade é que podiam ter marcado mais um ou dois. Já o Franco Gael tem apenas uma defesa no remate de longe. E de resto não teve de fazer mais nada. O Sporting teve muito bem defensivamente. Não permitiu qualquer finalização perigosa, mesmo nas bolas paradas, que tem sido a nossa maior debilidade. Mas nesse jogo tiveram muito bem defensivamente em todos os aspectos. E essa época temos 14 jogos na Liga com 0 ou 1 remate concedido à nossa baliza, o que é impressionante. E nesse jogo também o Sporting chega aos 3 jogos seguidos sem sofrer, algo que nessa época só tinha acontecido uma vez. Resumindo, eu acho que foi um jogo muito bom pela paciência da equipa na procura do golo. Depois foi aparecendo a criatividade que não apareceu no último jogo e acho que podíamos ter marcado mais se tivéssemos tido mais calma em algumas conclusões de várias jogadas, porque depois o Vitória deu muito espaço na segunda parte, como é óbvio, porque tinha de ir atrás. Nós não soubemos aproveitar tão bem, mas ainda assim conseguimos uma vitória completamente justa, um ótimo jogo de paciência e surpreendeu-me muito a maturidade da equipa e também num ótimo ambiente em Alvalade que ajudou. Ótima casa e também ajuda sempre. Avançando aqui para os destaques, para mim o MVP foi o Francisco Trincão. Se calhar, não sei se é um bocado surpresa para alguns, porque eu vi muita gente a falar de quem seria o MVP do jogo. Muita gente falou do Pote, do Gyökeres, não vi ninguém a falar do Trincão. Mas para mim ele fez um jogaço. Não marca, mas acaba por estar ligado nos 3 golos do Sporting. Ele está nas jogadas dos 3 golos. E na minha opinião foi um dos seus melhores jogos. Foi dos seus melhores jogos, acho que esteve muito bem o Francisco Trincão. Gostei muito do seu jogo. Normalmente eu costumo dar o MVP a quem está mais ligado de uma forma mais direta aos golos, ou marca, por isso normalmente se calhar daria aqui ao Gyökeres, mas achei que o Trincão merecia esse MVP pelo que trabalhou nesse jogo. Depois do destaque positivo ao Pedro Gonçalves, um golo e uma assistência, para mim acho que juntamente com o Trincão foi dos mais criativos. E agora o Victor Gyökeres, que volta a marcar, chega aos 38 golos na época, um registro impressionante. Eu acho que o último a marcar mais numa época no Sporting foi o Jardel, se não me engano. Eu estive à procura, não consegui ter a certeza disso, mas não me lembro de outro jogador que tenha marcado mais de 38 golos numa época do Sporting. E sobre o Gyökeres é isso, eu acho que ele volta a fazer um bom jogo. Ele tem feito sempre bons jogos, só que nesse aqui marcou. Acho que foi grande diferença para o... Agora estamos, quando falamos agora do Famalicão... eu acho que a grande diferença foi que ele aqui conseguiu marcar, conseguiu ter o espaço para marcar. Foi só a grande diferença, porque de resto fez um bom jogo, como tem feito sempre. Cometeu alguns erros também, é normal. Até alguns momentos podia ter decidido melhor novamente, mas mesmo olhando para os golos, para os jogos, acho que 4 jogos que ele já não marcava, foi uma exibição ao mesmo nível, uma boa exibição, mas aqui acaba por marcar. Dois golos e felizmente volta a marcar para também ficar mais tranquilo. E depois também dou destaque positivo ao Daniel Bragança. O Bragança é impressionante o que ele tem evoluído, aparece muito bem nessa reta final. Eu acho que no jogo contra o Benfica o Morita parecia algo nervoso e depois o Bragança chegou-se à frente e tem mostrado muita calma, muita serenidade no jogo. É impressionante que o Bragança, que é um bocadinho mais novo, foi o Bragança a chegar-se à frente com muita calma, tipo, a assumir agora nessa reta final, e tenho gostado muito do Bragança. E é isso, não tenho destaques negativos, obviamente. Tenho aqui algumas menções. Katam, acho que na primeira parte principalmente, muito ativo, foi criando alguns bons lances. Os três centrais estiveram muito bem, Coates, Inácio e Santos Justo, de maneiras diferentes, mas os três estiveram muito bem. Os três tiveram, como eu há bocado referi, sempre muito organizados, a linha defensiva teve sempre muito bem alinhada. Depois o Coates muito forte defensivamente, o Inácio e o Santos Justo na construção, na saída com bola. O Santos Justo a aventurar-se mais na frente, quase como um segundo lateral, a ala. Mas foi um bom jogo desses três centrais. O Nuno Santos também esteve bem, até podia ser destaque positivo. O Yulman também. Acho que todos tiveram bem, sinceramente, e mesmo os que entraram depois, ficam essas menções. E pronto, é isso sobre esse jogo. Acho que o Sporting fez um jogo, volto a dizer, muita maturidade, de muita paciência, mostrou que é isso. Às vezes é preciso também trocar a bola, muitas vezes, ficar ali à espera do adversário e esperar também alguma sorte, alguma criatividade para desbloquear o jogo, e o Sporting teve isso. Teve essa criatividade, mas foi um grande jogo do Sporting e completamente justa a vitória. E é isso, esse podcast está tudo essa semana, Leões. Já sabem, tudo bom e até ao próximo jogo.